Semana passada nós falamos sobre astrologia parte 1, então vamos ver a parte 2. O que viu semana passada, só para recapitular, se você não estava, não está perdido hoje. Nós vimos semana passada que pela Torá existe sim astrologia, é algo que é possível se olhar para as estrelas e enxergar determinadas coisas, é sim possível. E nós até chegamos a ver um outro exemplo de leve aqui, de coisas que eventualmente viram na história nas estrelas, que a própria Torá conta para nós. E explicamos, fora que nós vimos uma tabela e tal, como funciona a astrologia, a gente também falou que essa é a forma que a Shem criou as coisas. A Shem criou uma forma que tudo que vem para o mundo passa pelos botõezinhos que são as estrelas, e portanto, se a estrela está em uma determinada posição, não é nenhum segredo que você consegue enxergar o que está para acontecer, porque os botões estão naquela posição. Os botões estão naquela posição, você imagina o que vai acontecer com a máquina. Hoje nós temos que ver algumas dúvidas a mais. Em primeiro lugar, será que uma coisa que está predefinida, que dá para se enxergar nas estrelas, obrigatoriamente vai acontecer, ou não é obrigatoriamente que vai ter que acontecer? Segunda coisa, se eventualmente não obrigatoriamente vai acontecer, será que há uma forma de se mudar ou a coisa muda sozinha? Como funciona isso? Será que sempre dá para mudar? Às vezes dá para mudar? Do que depende? E, em terceiro lugar, por final, se é permitido uma pessoa, pela Torá, ir atrás da astrologia. Vamos analisar ponto por ponto. Semana passada, nós demos um exemplo para ver uma coisa que foi visto nas estrelas. E eu parei no meio, porque a continuação tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Quando o povo estava no Egito, e Hashem mandou o Moshe falar com o faraó para mandar o povo sair do Egito, e ele fez isso inúmeras vezes, e cada vez tinha praga, o Moshe, numa das vezes, foi falar com o faraó, antes de uma das últimas pragas, e o faraó falou para ele: sabe uma coisa? Eu acho que não vale a pena vocês irem embora. Por quê? Reu kira neged penechem. Eu estou vendo que Ra'a, o mal, está perante vocês. Não vale a pena sair do Egito? Fica aqui, está mais seguro aqui. O que quer dizer Ra'a? Traz o Rashi lá, um midrash. Que Ra'a é o nome de uma estrela. É uma estrela que tem esse nome. E não é à toa que tem esse nome. E o faraó quis dizer: eu estou vendo pelos meus astrólogos que a Ra'a, essa estrela, está subindo perante vocês no deserto. E essa estrela é um sinal de sangue e morte. E, portanto, eu acho que não compensa vocês saírem do Egito. Fica aqui. E o que aconteceu de fato na continuação? Na continuação aconteceu o seguinte: o povo saiu do Egito. Receberam a Torá depois de 3 meses. Depois de 40 dias do recebimento da Torá, quando Moshe ia descer com as tábuas da lei no Monte Sinai, no dia 17 de Tamuz, o povo pecou. Fizeram o bezerro de ouro. Quando fizeram o bezerro de ouro, Hashem falou para Moshe: Hanichale vachale otam keraga. Me deixa, Moshe, que eu quero acabar com eles em um segundo só. Vou acabar com todos eles, chega. O que é isso? Uma traição. Acabei de dar a Torá para eles há 40 dias atrás e eles me trocam por um bezerro. O que o Moshe faz? Vai ralo, Moshe. Moshe começa a rezar. Ó, oh, obrigado. Obrigado. Vai ralo, Moshe. O Moshe começou a rezar para Deus. E o que ele disse nessa reza? El Pava, la yomru mitraim lemor, vera'a hotziam otam la'arog otam lehadim. Moshe fala na tefilá, na reza que ele faz para Deus. Ele fala, Deus, não mata todo mundo. Por quê? Por que que você vai permitir que os egípcios falem vera'a hotziam com a da'a ele tirou eles daqui do Egito? E quer dizer, com a da'a, princípio, explicação simples do versículo, quer dizer que Deus tirou eles para o mal, está matando eles no deserto. Mas, na verdade, diz o Rashi, é o Midrash lá, que o Moshe naquele momento rezou para Deus e falou, Deus, vão dizer, nós avisamos, nós falamos que a Araá está vindo para cima de vocês. Por que que Deus não vai permitir que eles falem uma coisa dessa? Não deixa eles falarem que eles tinham razão, e que eles viram nas estrelas, e que vai acontecer o que eles viram nas estrelas. Vainachem Hashem al Araá. Deus naquele momento mudou de ideia. Vainachem normalmente se traduz como consolar, mas não é consolar. A tradução correta é mudar de opinião de uma ponta para outra. Isso é o consolo verdadeiro, é quando a pessoa consegue mudar de opinião de uma ponta para outra. Então, Vainachem Hashem, Deus naquele momento falou, eu não vou mais matar todo mundo. Aí vocês vão falar, mas estava escrito nas estrelas que vai ter sangue. O Moshe rezou e conseguiu evitar com que fosse um sangue de morte. Mas será que é possível se mudar assim completamente? Apagar a ideia. Estava lá gravado que vai acontecer uma coisa e conseguiram apagar completamente, que não aconteceu nada. Então o Rashi lá continua contando para nós o que aconteceu bem depois. 40 anos ficaram no deserto. E, finalmente, quando eles estão entrando em Israel, isso já não está mais na Torá, está no livro de Yoshua. O povo estava chegando em Israel 4 dias antes de Pesach. E para comer o Corban Pesach, todo mundo tem que ter Brit Milá. Mas eles não tinham. Em viagem eles não podiam se fazer, no deserto, loucura. Então naquele momento Yoshua falou, todo mundo tem que fazer Brit Milá. Depois que todo mundo terminou de fazer Brit Milá, o Yoshua fez uma declaração. Hayom galoti herpat Mitzrayim aleichem. Hoje eu revelei a vergonha do Egito que estava sobre vocês. O que quer dizer essa vergonha? Era uma vergonha que até agora estava no impasse. Eles vão ter sangue no deserto, eles vão morrer no deserto. Mas agora nós demonstramos para eles que sangue vai ter no deserto. É um sangue de mitzvah, não um sangue de morte. Ou seja, naquele momento, por intermédio da tefilá que o Moshe fez, ele falou para Deus, Deus não permita acontecer uma coisa dessas, não aniquila seu povo. E lógico que o Moshe usou mais alguns argumentos, não só esse, porque que os egípcios vão dizer, mas ele também usou esse argumento, porque que você vai deixar os egípcios falarem, nós temos razão, tá vendo? Os astrólogos viram. Ele conseguiu converter o que estava escrito entre aspas nas estrelas em uma coisa positiva. Agmará conta que Abraão Avinu não tinha filho. E Deus falou, Abraão falou para Deus, no, quem vai me herdar? O meu escravo? E Deus falou para ele, não. Esse que vai sair do seu ventre, o que vai te herdar. Falou Abraão, mas me sacaste de Tagninut ele venir a Uleolib Ben. Eu olhei no meu mapa astral e eu vi que eu não tenho como ter filho. Então, como Deus está me falando que eu vou ter um filho? Amar-lei, Deus falou para ele, Temi-sagrinu-tchoká. Sai fora do seu mapa astral. Larga isso. Não é para você. Por quê? She'en mazal Israel. Não tem mazal para o povo de Israel. Normalmente mazal se traduz como sorte. Não é exatamente sorte. Mazal é a forma, na verdade, Mazal vem da linguagem de Nazel. Nazal. Nazal é o quê? Hã? É, quer dizer, o líquido Nozel, que é o verbo. Nozel é fluir. Ou seja, Mazal, na verdade, é algo que flui lá de cima para a pessoa poder fazer as coisas da forma correta. Aliás, esse é o motivo pelo qual se deseja Mazal Tov. Quer dizer, Mazal Tov é boa sorte. Mazal Tov, quer dizer, está dando uma bênção para a pessoa, assim diz Rav Dessler, que é para ter bons fluidos para a pessoa, para fluir coisas boas, que Deus dê para você tudo aquilo que você necessita para poder seguir a vida de uma forma boa. Se é uma pessoa que ganha um filho, para que você tenha bons fluidos para poder educar ele, para ele crescer bem, etc. Maidatei, disse Deus para Abraão, qual o teu problema? O problema do teu mapa astral é que Júpiter está no oeste? Não, qual o problema? Eu posso mexer no céu de Deus? Ó. Eu vou tirar Júpiter do lado que ele está. Lá não é bom? No oeste? Não tem problema, eu ponho ele para o leste. E pronto, você já vai tranquilo. Não era para ter mudado. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. A gente vai ver isso sobre. Foram torturados terrivelmente antes, né? Os médicos estavam dizendo. E não mudou, isso não era para ter mudado. Não é tudo que precisa ser mudado. A gente sabe quais são os planos de Deus? Não sabe. É triste, é uma tragédia, não tem dúvida. A gente tem que lamentar por isso. Mas a gente também tem que saber que se foi assim, o que tem que ser assim. Vamos deixar para o final para não perder o fio da meada. Me lembra no final da aula, beleza? E a Gemara fala mais. A Gemara, na verdade, conta mais algumas histórias. A Gemara conta a seguinte história em seguida: dois sujeitos, um grande mestre da época do Talmud, chamado Shmuel. Shmuel foi o primeiro dos Amoraim. Lembra quem foram os Amoraim? Tanaim foram da Mishnah, Amoraim foram da Gemara. Então, Shmuel foi o primeiro Amorá. Ele marca o início dessa era. Ele estava sentado junto com um sujeito chamado Avlet. Esse Avlet era um astrólogo. Então, eles estavam sentados juntos lá num lugar. E várias pessoas estavam passando para um pântano, indo trabalhar, tinha que colher junco, estavam indo para lá trabalhar. O Arlete virou para o Shmuel e falou para ele: está vendo aquele carinha ali que está passando? Ele vai e não volta. Uma cobra vai picar ele, ele vai morrer. Shmuel virou para o Arlete e falou para ele: e Bar Israel, se ele é um Yehudi, ágil veado. Ele vai e ele volta. Tá bom, os dois ficaram lá sentados, fazendo o que estavam fazendo. Passa um tempo, de repente, tá lá, o sujeito está voltando, a Arlete não aguentou. Não pode ser. Eu vi nas estrelas que o homem vai morrer, ele está voltando. A Arlete levantou, foi até ele e falou: para aí, menininho. E pediu para ele tirar o monte de junco que ele tinha em cima dele, estava carregando, joga no chão. Jogou no chão. No meio daquele junco todo tinha uma cobra morta. Nossa, eu já não estou tão mexido. Eu tinha razão. Estava aí a cobra. Mas agora, o que aconteceu então? O Shmuel estava do lado. O Shmuel virou para esse sujeito e falou para ele: o que você fez? Me conta o que você fez. Alguma coisa você fez de especial aí? Porque, de fato, o Abner tinha razão. Você ia morrer. Contou o sujeito: sabe como funciona? Todo dia nós chegamos aqui para trabalhar. E cada um traz o seu, sua comidinha de casa. Quando chega a hora de comer, uma pessoa, só em escola, uma pessoa começa a dar a volta para todo mundo jogar dentro da cestinha a comida que trouxe. E depois a gente divide por igual para todo mundo. E hoje eu vi um sujeito que esqueceu de trazer a comidinha dele. Eu fiquei com pena, ele vai passar vergonha. Aí eu vou pedir para ele, não trouxe. Não trouxe. O que eu fiz? Eu pedi que hoje é a minha vez. Eu quero ser o que vai fazer a coleta da comida. E eu fui passeando. Quando chegou a vez dele, eu joguei um pouco da minha comida dentro, para parecer que foi ele. E assim, não sei, envergonhado, eu continuei, peguei todo mundo e depois distribuí. O Shmuel falou: tá vendo só? Uma mitzvah que você fez salvou a tua vida, mas não só. Da cata triminave, é um versículo no Mishlei, provérbio, escrito da cata triminave, da cata salva da morte. Então, não só a cata salva da morte, uma morte diferente, mas uma própria morte já predestinada sobre a pessoa, a pessoa consegue eventualmente modificar fazendo uma mitzvah. E agora conta mais uma historinha. Agora conta que no dia do casamento da filha do Rabi Akiva, grande mestre de Rabi Akiva, veio um astrólogo para Rabi Akiva e não perguntou nada, nem ele veio dar palpite. Falou para ele: sua filha vai morrer no dia do casamento, na noite do casamento. Mas aqui ela ficou quieto, deixou. Aquela noite, quando ela voltou para casa do casamento, ela tirou um alfinete que prendia o véu, alguma coisa do gênero. E ela guardou na parede, parede de pedra, essa quinta, assim, entre as pedras. Cinco. Quando ela enfiou, ela não percebeu, mas ela tinha enfiado no olho de uma cobra. Na manhã seguinte, ela foi pegar a fivela para usar. Ela começou a puxar da parede, veio uma cobra junto. E a Rabiativa estava lá e entendeu tudo. De novo. Ele olhou para isso e falou: bom, me avisa, bem que me avisaram. Mas ele virou para a filha e falou: filha, me conta uma coisa. O que você fez de bom ontem à noite que salvou a tua vida? Alguma coisa você fez diferente? E ela contou. Falou: sabe, nós estávamos lá no casamento, todo mundo dançando, todo mundo comendo, e percebendo o que está se passando. De repente chegou um pobre na festa, não tem o que comer. E ninguém deu bola para ele. Quando eu notei que estava lá no cantinho jogado, eu peguei o meu prato de comida e levei para ele comer. Falou a Beatriz para ela: a mitzvah que te salvou a vida. E de novo, da casa firme mava, disse que a Torá fala que a da casa salva da morte não é só uma morte qualquer, mas a morte predestinada sobre a pessoa consegue se salvar fazendo uma mitzvah. E tem mais uma história que a Mará traz em seguida. Mará conta: quando o Rav Nachman Bar Yitzchak era pequenininho, uma vez chegou para a mãe dele um astrólogo e falou para ela: Berich ganava Rab, seu filho vai ser um ladrão. A mãe ficou assustada, obviamente. E a partir de então, ela falava para o filho sempre: Katsireche, você tem que cobrir a sua cabeça, que Eichi dehave Allah enta bishmaya. Você sempre tem a temor a Deus. Já kipá. Obviamente as crianças não usavam kipá, só os adultos usavam. As crianças não obrigatoriamente. Então a mãe dele falou: a partir de hoje você vai usar kipá sempre. Eu não quero ver sua cabeça descoberta. Você tem que ter sempre a cabeça coberta, para que dessa forma você vai ter temor a Deus, você não vai chegar, não falou diretamente para ele, mas ela estava pensando para não chegar a ser um ladrão. E agora conta que uma vez, quando ele era pequeno, ele estava sentado estudando debaixo de uma palmeira. Uma tamareira, é. E de repente a kipá dele caiu. Assim que caiu, ele olhou assim para cima e ele viu uma tâmara saborosa e já começou a escalar a árvore para dar uma mordida nela. Só um segundo que ele se descuidou daquilo que ele fazia para impedir ele de virar um ladrão, e de fato ele acabou roubando uma coisa. Dessas histórias todas, nós percebemos automaticamente que, de fato, nas estrelas pode estar escrito uma coisa que vai acontecer, e aquela coisa tem uma tendência grande a acontecer, mas não obrigatoriamente vai acontecer. Pode ser que sim aconteça, e pode ser que a pessoa consiga converter aquilo em uma coisa positiva ou impedir completamente, como foi o caso das duas cobras aqui, que conseguiram matar ela e não fez nada de mal para a pessoa. Ou, todo o tempo que está, salva, e no momento que não está, não salva, como o caso da kipá no menino. Ou, eventualmente, a pessoa consegue modificar e fazer com que Deus modifique todo o plano, mudando os botõezinhos, como Abraham Avinu conseguiu. Hashem mudou para ele Júpiter de posição só para ele ter um filho. Ou ainda, a pessoa transforma a coisa. Como no caso do povo, quando saiu do Egito, Moshe rezou por eles e conseguiu transformar aquela estrela, Ra'a, que indicava sangue, num sangue de mitzvá. Na verdade, isso tem muito a ver com o que a gente falou semana passada, que a pessoa que nasce no dia que Marte domina, ele tem um forte impulso a se transformar num sanguinário. Para que a pessoa transforme isso num sangue bom. Vai ser um açougueiro, vai ser um morrer, vai ser um chorrer, vai fazer alguma coisa boa com o sangue. Religião. Uma coisa muito interessante, que eu mencionou semana passada, sobre isso tem um pensamento legal. Nós jamais podemos imaginar e pensar que as estrelas fazem alguma coisa. As estrelas não fazem nada. E esse foi todo o defeito de muita gente no passado, e até recentemente eu vi em algum lugar que não é coisa do passado, hoje em dia também tem muita gente que ainda serve o sol, as estrelas, etc. Que as pessoas olhando vêm, tudo que acontece está escrito lá, é porque são eles que fazem, não? Deus é que faz as coisas, e ele simplesmente fez um sistema tal que, mexendo nos botões, as coisas acontecem. Hatam Sofer escreve sobre a Megilá. Ele diz que o Haman escolheu dia 13 de Adar para matar todo o povo. Por quê? O Haman fez uma consulta também à astrologia. E o mapa astral dizia que dia 13 vai ser um dia de muito sangue. Legal. Dia de muito sangue, vamos matar os judeus. Afinal, esse mês de Adar é o mês que Moshe Rabbeinu faleceu. Então é um mês de Adar para o povo, assim ele decidiu. Esqueceu que Moshe Rabbeinu nasceu nesse mês também. E uma vez que é um mês assim, e é ruim para ele, estão vendo sangue, vai ser com ele. no final das contas, tudo inverteu. E nesse dia os Yehudim tiveram um decreto que podiam se defender. E quem matou quem? Foram os judeus que mataram os inimigos deles. Diz o Hatam Sofer, a Esther da Malká ficou com um medo muito grande. Quem conhece a história e sabe que o Haman viu que era um dia de sangue, vai começar a dizer, tá vendo? Então são as estrelas que fazem tudo. As estrelas disseram que era um dia de sangue e foi um dia de sangue. O Haman enxergou direito, achou que era ele que ia matar, no final ele que foi morto. Que é Esther aí? Pediu mais um dia de batalha. Quando a gente está na Birá, na capital, nós vamos lutar um dia mais. Por que ela pediu um dia mais de luta? Ela queria demonstrar para todo mundo, pessoal, presta atenção. É verdade que dia 13 ia ser um dia de sangue, mas para nós, não ia ser dele. Isso que virou um dia de sangue para ele, é porque nós rezamos bastante, nós jejuamos bastante, nós nos esforçamos, nós melhoramos, fizemos chuva. E isso acabou fazendo com que Deus mudasse o plano do Hamas. Prova disso, que nós não vamos matar só no dia que ele viu o sangue, nós vamos matar no dia seguinte que ele não viu nada. Porque no momento que Deus mexeu e inverteu toda a situação, foi invertida a situação. Não tem nada a ver com estrelas, estrelas não fazem nada. Abraão Avinu, naquele momento que ele estava falando sobre filho com Deus, está escrito Vayotzeo Torahusa. Deus tirou ele para fora. Aparentemente, Deus tirou ele para fora da tenda. Mas diz o Midrash que Hashem tirou ele para fora das estrelas. O primeiro astronauta que teve foi Abraham. Hashem levou Abraham acima das estrelas, lugar que nunca chegava. Ele levou ele para lá para cima. Quando ele falou, Habetna Hashamaima Usfora Kohavima, descido na continuação, Deus falou para Abraham, olhe para os céus e conte as estrelas. E o nosso sábio que ele estava vendo de cima. Por que Deus fez isso? Deus quis mostrar para Abraham, saiba que até agora você tinha de fato esse negócio, você queria ver astrologia, não sei o que, mapa astral. A partir de agora, eu estou a russa, te tirei fora disso. Você está acima das estrelas. Se você está acima das estrelas, quem vai mandar no que as estrelas vão definir e o que as estrelas vão demonstrar é você, Abraão. Eu estou te dando uma força, por isso é de Pilar, por isso é de Lisbos. Você vai conseguir mudar e modificar a posição das estrelas. E tem, na verdade, uma divergência na Gemará. Esse mazal é Israel. É mazal é Israel. Será que existe mazal para o povo? Será que não existe mazal? Será que dá para modificar? Não dá para modificar? Existe aqui uma divergência. Mas, todo mundo é unânime no seguinte ponto. O povo de Israel, de uma forma geral, inteiro, consegue mudar uma coisa que está predestinada nas estrelas. O povo inteiro tem força de fazer isso. Cada indivíduo vai depender. Cada indivíduo pode ser que ele consiga, por intermédio de mitzvot, às vezes ele vai fazer mais mitzvot, às vezes mais ainda, às vezes com uma fila ele já conseguiu, às vezes ele vai fazer mais fila, e às vezes ele não vai conseguir. A Gemara conta, tratado de Tanit, a seguinte história. Embora só interesse um pedaço, conta ela inteira. Rabbi Elazar ben Sedat, agora conta que Rabbi Elazar ben Sedat foi fazer sangria. Antigamente era muito comum, tratamento comum. Embora até hoje em dia tem muita gente que fala que faz bem tirar sangue uma vez por ano, sei lá, uma vez a cada quanto tempo, que evita infartos, derrames, então sei lá. Antigamente era muito comum eles fazerem por saúde. Ele fez uma sangria e chegou em casa, ele era muito pobre, terrivelmente pobre. Chegou em casa e não tinha o que comer. Ele tinha uma cabeça de alho para comer. Podemos imaginar o que aconteceu com uma pessoa que, em casa, acabou de fazer uma cirurgia e botou um alho na boca. Ele desmaiou. Os sábios que estavam em volta viram que ele fez uma cara de choro, deu um sorriso e de repente saiu uma faísca da testa dele. Depois ele acordou. Quando ele acordou, perguntaram os sábios para ele: o que aconteceu exatamente? Conta para nós. Estava inconsciente, uma hora você chorou, uma hora você sorriu, o que aconteceu? Ele falou: eu estava do lado de Deus. Ele ia ter tido algo como uma morte cerebral, algo do gênero. Ele estava do lado de Deus. Hã? Morte. Desculpa, não é morte cerebral, morte clínica, é verdade. E eu virei para Deus, falei: Deus, olha a pobreza que eu tenho, olha a miséria que eu tenho. Não dá para dar um jeitinho não aí? E Deus falou para ele: olha, Rabi Elazar, quem sabe se eu virar o mundo de ponta cabeça e criar tudo de novo, talvez você vai sair mais rico. Falou Rabi Elazar: tudo isso você vai fazer e ainda talvez eu vou ficar rico? Deus falou para ele: é isso que tem. É assim mesmo. Aí Rabi Elazar perguntou para Deus: em que metade da vida eu estou? Na primeira metade ou na segunda metade? Deus falou: você está na segunda metade. Ele falou: bom, se eu estou na segunda metade, não compensa eu ter que voltar à estaca zero. Você falou que pode me fazer todo um... Não vale a pena voltar para a estaca zero, porque eu já estou aqui, deixo eu aqui, e brevemente eu vou embora do mundo, está tudo bem. E naquele momento ele fez uma cara de choro. No momento seguinte, Deus falou para ele: sabe, Abelazar, gostei muito da sua resposta. Gostei muito da sua forma de encarar as coisas. E eu te prometo que você vai ter um super Olam Haba. Deus fala lá um monte de coisas que você vai ter no mundo vindouro. Obviamente, ele deu um sorriso. Naquele momento, veio um anjo e deu uma batida na testa dele, como querendo dizer: gostei, meu chapa. E saiu aquela faísca da testa dele. Tudo bem, essa parte final não faz tanta diferença, mas o início da história é que é o principal. Rabi Elazar ben Pedad era pobre, miserável, e ele reclama para Deus e fala: não dá para melhorar a situação. E Deus fala para ele: mesmo se eu virar o mundo de ponta cabeça, talvez eu consiga. E talvez. Essa pergunta traz um Sam Eliyahu. Sam Eliyahu era o Dessler, que viveu não muito tempo atrás, viveu na época da guerra. É interessante que o Rav Dessler, na época da guerra, ele já estava na Inglaterra, estava em Londres, e o sujeito queria construir um novo centro de Torá. A Europa estava sendo destruída, ele queria construir um centro de Torá. Ele mandou carta para 22 rabinos, se eu não me engano era esse o número, pedindo se alguém quer vir junto com ele montar uma yeshiva em Gateshead, na Inglaterra, norte da Inglaterra. 20 rabinos nem deram bola para a carta. Um respondeu: não, não vou. E o Rabino respondeu: eu vou. Montou lá um centro de Torá que acabou salvando a época, na verdade. Era a grande yeshiva daquela época pós-guerra, foi em Gateshead. Depois o Rav Dessler foi para Israel, acabou sendo rabino também na yeshiva de Ponevich. Foi um rabino muito importante. O Rav Dessler explica da seguinte forma: ele diz, existem coisas, cada pessoa tem uma missão no mundo. Por exemplo, missão da pessoa, assim, o principal da missão da pessoa é ele estudar a Torá nesse mundo. Esse é o principal, lógico que tem que fazer todo o resto, mas essa pessoa, o enfoque é o estudo da Torá. Ele vai estudar a Torá, e Deus vai começar a dar devagarzinho para ele instrumentos para ele poder melhorar o estudo dele. Se ele estudar bem, ele merece. Ele vai receber um instrumento chamado riqueza. Como diz o Pirkei Avot, Kol ha-mekayem et ha-Torah me'oni, sofo lekayma me'otre. Todo aquele que cumpre a Torá na pobreza, por fim vai cumprir ela na riqueza. Mas todo aquele que não cumpre ela na riqueza, vai acabar ficando pobre. Diz Rav Dessler que esse sujeito tem que estudar a Torá. A pobreza é só um pequeno teste em volta do estudo da Torá dele. Tá bom, ele vai estudar a Torá. Começa a estudar direito, Deus vai dar para ele um instrumento para ele poder melhorar o estudo dele. Essa é a pessoa que é como a história do Abraham, que é como a história do Rabi Akiva, que é como a história do Rav Nachman, que é como a história do Shmuel, que é como a história do povo no deserto. É uma coisa que está predestinada. Mas aquilo lá não faz parte da missão crucial daquela pessoa. E por isso, dá para mudar. Faz uma fila. A pessoa vai se elevar mais. Se elevando mais, Deus fala, bom, você já chegou no nível que eu queria te levar com aquela pobreza. Esse é todo o conceito. O que é que quando a pessoa faz fila, ele consegue fazer uma pessoa deixar de ficar doente? Quando a pessoa fica doente, dando livre, ele começa a meditar mais, ele começa a querer melhorar uma série de coisas. É uma forma de dar uma chamada na pessoa. Mas se a pessoa faz essa escalada sem precisar da doença, então Deus tira a doença. Da mesma forma aqui, se no momento ele precisa chegar num nível, para ele chegar nesse nível ele tem que ser pobre. Mas o sujeito fala, sabe uma coisa? Vou trocar. Eu vou chegar nesse nível rezando mais. No momento que ele chegar, batendo o nível, Deus fala, bom, você já chegou, era aqui que eu queria chegar, não sou de pobreza, pode ficar com a riqueza agora. Mas isso tudo é nesse caso quando não é o principal, a principal missão daquela pessoa. Mas diz Rav Dessler, tem pessoas que a missão dele é viver na pobreza. Essa é a missão dele no mundo. Rav Elazar ben Pedat nasceu para viver pobre. A pobreza era o teste dele. Se ele vai reclamar que ele está pobre, se ele vai aceitar isso de uma forma normal, agradável, vai aceitar que Deus quer assim, vai ser assim. No caso dessa pessoa, ele não tem como mudar. Se ele mudar, cadê a missão dele? Não dá para mudar. Obviamente que ele pode rezar, obviamente que essa reza vai adiantar para um monte de outras coisas, vai ajudar ele em um monte de outras coisas, mas nessa missão básica que é, faz parte dessa pessoa, não vai mudar. Lógico, nós não sabemos qual é de fato a nossa missão. Então nós vamos rezar com todos os nossos problemas eventuais. Se vier uma salvação, é porque nós rezamos o suficiente. Se não vier, ou não rezamos o suficiente, ou é porque esse é o teste. Tem que encarar aquele teste dessa forma. Por final, a pergunta, será que uma pessoa pode fazer consultas a mapas astrais? Shmaru fala que é proibido uma pessoa ir atrás de qualquer tipo de previsão de futuro. Ele dá exemplos, entre os exemplos que ele fala, estrela. Proibido eu ir atrás. Ah, mas é verdade? É verdade, está escrito lá, é verdade. Mas você pode mudar. Então, por dois motivos. Primeira coisa, a Torá fala, tamim tiyem Hashem Elokeh. Tem que ser íntegro com Deus. Tem que ficar na boa com Deus. Como diz Laurashi, al tachkor achar atidot. Não é para você ficar querendo investigar o futuro. Então, uma doença moderna terrível. As pessoas sempre querem saber o futuro, em vez de viver o presente, querem sempre saber o que vai acontecer amanhã. Vive hoje e deixa amanhã para amanhã. Diz a Torá que a pessoa não pode ficar querendo saber o que vai acontecer amanhã. Não interessa. Ah, mas eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Você está preocupado? Cadê tua fé em Deus? Tenha fé em Deus, que vai dar tudo certo amanhã. E só querer saber o que vai acontecer amanhã. E mais ainda, quer dizer, fora essa proibição que a Torá dá, que não tem por que ir atrás, não pode ir atrás. Você tem que ter confiança em Deus. Fora isso, tem um outro lado. Digamos que você vai ver o tecido nas estrelas. Será que vai ser de fato isso para você? Se fosse um goi, ainda é exatamente o que está escrito lá, é o provável que vai acontecer com ele. Mas com você, vai ser a tua ruta. Abraham Avinu foi levado para acima das estrelas. E se você fizer uma mitzvah a mais hoje, você já mudou tudo.
Então não pode nem ler Europa.
Não pode ler Europa. Embora tem muito horóscopo de jornal que eu duvido que foi feito baseado em alguma coisa. Foi feito baseado no jornalista que vendeu o jornal do dia. Mas aí não, nem seria problema, mas aí fica a perder tempo em um negócio que não tem nem sentido. Mas um mapa astral de verdade não pode. Infelizmente. Não é uma coisa para se mexer. Agora você vai perguntar. O que faz uma pessoa que sem querer viu? Ou um astrólogo desses aqui, infelizes, igual esses daqui, chega uma pessoa, igual o Drabi aqui, vem, chega e fala para ele e vai consertar o coisa. Diz o Remá, no Shulchan Aruch, se alguém te falou alguma previsão que ele viu nas estrelas, não brinca com isso. Você já está sabendo que está para acontecer aquilo? Não era para saber. Você já está sabendo, não brinca com fogo. Você não sabe o que vai acontecer. Então, se é o sujeito viu nas estrelas que não é bom amanhã você ir para tal lugar, e ele veio e falou isso, não vai para lá. Não vai. Se ele não tivesse falado, você ia ir normalmente, e se Deus quiser, não ia acontecer nada. Mas, agora que o sujeito veio e te falou, vamos só brincar com fogo. Por quê? Isso está ligado com uma outra coisa que a Gemara na Sefer Shabbat traz. A Gemara na Sefer Shabbat, como assim? Acho que é no segundo capítulo de Shabbat, a Gemara traz sobre o quê? Não lembro agora sobre o quê? Sobre uma ponte, se não me engano. Que é uma ponte, a Mara fala, uma ponte que está meio bamba. A pessoa não pode falar, não, fala uma coisa, eu vou atravessar, vai acontecer um milagre. No último dos casos vai acontecer um milagre, não vai acontecer nada com isso. Por quê? Por dois motivos. Primeira coisa, a pessoa não tem nada que se meter em perigo. Para aturar, a pessoa não pode se meter em perigo. Ah, mas Deus vai fazer um milagre. Em primeiro lugar, quem te disse que você tem mérito suficiente para acontecer um milagre naquele momento? Sabe? Ninguém sabe. A pessoa vai arriscar. Essa é a primeira coisa. Essa pessoa não pode se colocar em perigo porque não adianta ficar confiando em milagres. Não é esse tipo de confiança que tem que ter em Deus. Porque para acontecer um milagre, a pessoa precisa ter mérito. Se não tem mérito, não vai acontecer um milagre. Então não se mete em perigo. Segundo lugar, diz a Gemara lá, vamos dizer que a pessoa tem mérito suficiente para que a ponte não caia. Mas saiba de uma coisa. Foram descontados 1.000 pontos de crédito que a pessoa tinha, ou 10.000 créditos que a pessoa tinha, para poder salvar ele naquele momento. Para que você vai gastar crédito que você tem em uma ponte?
Agora, como que 10.000 créditos?
Isso é uma outra história.
Não, mas às vezes alguma coisa mais forte, você não sabe se ele está alguma coisa.
Depende como foi o sonho, depende quando foi o sonho.
Mas como é que foi?
Mas de fato, existem sonhos que são sim. A gente pode fazer talvez uma aula para falar só sobre isso. É super legal esse assunto, mas... É, o Freud tem toda uma teoria sobre isso. Sim, a gente pode falar sobre isso. Um assunto bem simples. De nada. Tá? Você vai fazer só, dá num rei, num vaso, num zai, são um monte de páginas lá. Bom, resumindo, de fato o que está escrito nas estrelas é algo que está predestinado a acontecer. Não porque as estrelas tenham qualquer tipo de poder mesmo livre, mas sim que Deus está indicando que é dessa forma. Se for o povo inteiro consegue modificar isso. Se for apenas um indivíduo, vai depender. Vai depender do quê? Em primeiro lugar, vai depender se aquilo lá faz parte da missão de fato da pessoa no mundo. Se for a missão, esquece que não vai adiantar fazer nada. Se não for a missão, a pessoa tem como mudar. Como? Se colocando acima das estrelas. Como que uma pessoa consegue se colocar e se elevar acima das estrelas? Você faz uma missa a mais, estuda mais um pouquinho, faz uma reza a mais. Tudo isso vai poder salvar a pessoa. E, obviamente, é proibido a pessoa ir atrás desses tipos de mapas astrais. E, eventualmente, se a pessoa chegou a ver alguma coisa, ela não precisa se colocar em perigo naquilo que ele viu. Melhor garantir e se comportar contra aquela coisa que ele viu, mas ele não deve ir atrás e buscar ver essas coisas.